A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Ricardo Gonçalves de Sales. Ele é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP e irá nos falar sobre mercado de trabalho e LGBTs. Ricardo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado pelo convite, professor Alexino. Olá aos ouvintes da Rádio USP.
Pois é, Ricardo, você vem desenvolvendo pesquisa, fazendo interseção com a questão LGBT desde a sua graduação, né? Sim. Seu mestrado, que você terminou em 2017, ele fala sobre política, o título tema, né? Políticas de respeito à diversidade sexual no ambiente de trabalho. Análise das percepções sobre o papel da comunicação em organizações participantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBT. No caso, você estava dentro do seu mestrado consolidando, né, a questão LGBT com o mundo organizacional. Qual que é a sua percepção a respeito disso?
Eu pesquiso esse tema já, como o senhor comentou, professor, há pelo menos 10 anos. Né? O tema diversidade me acompanha desde minha graduação aqui na ECA, até mais recentemente no mestrado e hoje no doutorado. Então, olhando de uma perspectiva histórica, nesses curtos 10 anos em que eu estou próximo dessa temática, eu já consigo observar algumas evoluções. Se em 2008, quando eu me graduei na ECA e fiz um TCC sobre esse tema, a gente tinha pouquíssimas empresas no Brasil tratando da questão da diversidade no ambiente organizacional, passados 10 anos, quando eu terminei o meu mestrado, a gente nota um crescimento maior dessa discussão no âmbito das empresas.
E é que você acha que se deve isso, né? Porque é um fenômeno não muito antigo, né?
Essas políticas de diversidade, elas vêm sobretudo dos Estados Unidos, elas surgem num contexto de lutas sociais na década de 60, em que diferentes grupos passam a pressionar as empresas para terem reconhecido o seu direito à diferença. Nas décadas seguintes, esse tema amadurece na sociedade norte-americana, chega até as organizações e, com o avanço da globalização econômica, chega a outros países, inclusive ao Brasil. Então, é na década de 90, sobretudo, que a questão de diversidade como algo a ser discutido também no ambiente de trabalho chega às organizações. Inicialmente, trazido esse tema por multinacionais que atuam no Brasil. A discussão amadurece nos anos 2000 e, mais recentemente, eu acho que por conta, inclusive, de maior questionamento que a sociedade faz, maior articulação que nós temos hoje nessa sociedade em rede, maior poder de pressão dos diversos públicos, as organizações têm se aproximado com mais intensidade dessa pauta.
Agora, a gente percebe também o seguinte, a questão da diversidade ligada à ideia de que ela pode ser lucrativa para a empresa ou provocar uma imagem positiva para a empresa, É o elemento motivador ou o elemento social é o mais forte?
De minha parte, aí eu falo pessoalmente, eu acredito que diversidade é, acima de tudo, um imperativo ético e moral. Eu acho que as empresas deveriam discutir essa questão por conta do cenário em que elas estão inseridas. E isso tem a ver com negócios também. O ambiente de negócios nunca está dissociado do ambiente social. Não existe empresa próspera em uma sociedade completamente doente. E quais são as características da nossa sociedade? Bom, olhando para LGBT, especificamente, continuamos a ser o país que mais assassina pessoas LGBT, o país em que pessoas trans têm uma expectativa de vida baixíssima, em que grande parte delas, por ausência completa de outras opções, está na prostituição. Então, esse é o nosso cenário social. De saída, já justificaria a participação das empresas nessa conversa. No entanto, é claro que existe aí uma literatura de administração, sobretudo, que associa a questão da diversidade a melhores resultados para as organizações. No meu mestrado, por exemplo, conversando com 18 grandes empresas, eu percebi que duas palavras eram citadas com muita frequência: engajamento e inovação. Executivos e executivas associando um ambiente inclusivo, a presença da diversidade, a mais vantagens para as empresas. Eu não acho que isso seja um problema em absoluto, né? O sistema em que nós estamos prevê que as empresas procurem formas de se manterem válidas, sólidas, né? Mas é necessário ter preocupações éticas também, né?
Porque quando a gente está falando LGBT, até para o ouvinte, né, poder se situar, essa sigla ela sofreu várias transformações no decorrer da história, né? Ela começa como GLS, uhum, lá nos anos final dos anos 80, isso, né? O André Fischer, uhum, uhum, acaba utilizando muito isso dentro da revista da Folha, lá nos anos 80, que significava gays, lésbicas e simpatizantes. Uhum. Depois a sigla ela começa a crescer, né? Qual que é a próxima foi a próxima etapa? É o GLBT, né?
GLBT. Você sabe que isso é curioso? Porque até hoje a gente tem muitos saudosos do GLS, né? Existem muitas pessoas heterossexuais completamente aliadas da questão LGBT.
Por causa dos simpatizantes.
E falam, puxa, antes a gente era representado. Hoje a gente não é mais representado, né? Na sequência, né? Na verdade, GLS nunca foi uma sigla validada pelo movimento. Era uma sigla mais comercial, vinculada ao universo de marcas.
É o Mix Brasil, né?
Mix Brasil, Festival Mix Brasil e de um certo comércio LGBT que surgia nos anos 90, reproduzindo a ideia do Pink Money que vem dos Estados Unidos, né? Ou seja, essas pessoas também consomem. Então elas passam a ser incluídas.
E reduzia muito também a só dois segmentos, né? Gays e lésbicas.
Claro,
né?
E sem falar que você reduza o cidadão a uma identidade de consumo também, né? No final dos anos 90, já no começo da década de 2000, a sigla muda para GLBT, né? Gays, lésbicas, bissexuais e pessoas trans. Mais recentemente, ela muda para LGBT, entendendo que a população de lésbicas é mais vulnerável, então é necessário dar mais visibilidade a essas lutas. Hoje, a gente tem uma fragmentação maior do movimento, que é algo que eu enxergo com bastante curiosidade, porque existem mais identidades procurando se colocar e existe aí uma expectativa de que essa sigla abarque mais ideias. Então, existem variações. LGBTQ, LGBTQIA.
O que entendendo que é queer, né?
O queer, LGBTI, que é das pessoas intersexuais.
Substituindo o antigo hermafrodita.
Hermafrodita,
né?
Uma expressão que não se usa mais. A, né, que é em relação às pessoas assexuais, né? No âmbito das empresas, esse A muitas vezes virá A de aliados, substituindo talvez os simpatizantes, entre outras identidades que reivindicam o seu espaço naquela sigla. Bom, de maneira mais inclusiva, eu procuro utilizar a sigla LGBT+, de forma a caracterizar que as identidades de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas trans estão contempladas ali, mas a sigla não se extingue nesses quatro grupos.
E só para o ouvinte entender, o mais é o sinal de mais mesmo, né? Que tem sido utilizado em alguns textos, em algumas obras. Né?
Inclusive na produção acadêmica, né?
E na produção acadêmica também. Um elemento que aparece com muita força dentro dessas mudanças, siga, essas mudanças, elas também datam, né? Períodos, né? O transexual, ele começa a surgir, a ter visibilidade nos últimos anos. Né? Nós temos homens trans, temos mulheres trans. Como as empresas lidam com isso? Porque muitas vezes as empresas elas falam que têm políticas voltadas para LGBT+, né? Mas só que tem que essas pessoas trans elas não ficam, por exemplo, na frente recebendo as pessoas visíveis. Né? Muitas vezes elas ficam desenvolvendo trabalhos onde elas não são vistas. Isso é real ou é apenas uma impressão equivocada?
Uhum. O movimento de pessoas trans, na verdade, ele tem início nos anos 80 com a articulação das travestis, né? Que elas passam a se reunir em assembleias, passam a se organizar de maneira bastante pioneira, inclusive aqui no Brasil. Mais adiante, a gente passa a ter discussões que vão envolver também homens e mulheres transexuais. Bom, essa é uma discussão que hoje tem acontecido com alguma intensidade em organizações, sobretudo nas multinacionais, porque elas já têm experiência, já têm políticas nesse sentido fora do Brasil, então elas chegam mais avançadas com esse tema. Mas a gente está num estágio hoje, Alexino, muito mais de conscientização e de formação para o tema, que tem muito valor. Né? Se a gente parar para pensar que muitas das pessoas, muitos dos nossos ouvintes, inclusive, talvez nunca tenham convivido com uma travesti, como a pessoa trans. Então é importante esse trabalho de conscientização, de informação sobre quem é aquele grupo e qual que é a realidade dele. Algumas empresas já têm contratado essas pessoas. Então a gente tem algumas iniciativas aí, tanto trabalhando em posições mais operacionais, como em posições estratégicas nas organizações. Em posições estratégicas, o número é menor. E a gente sabe que ele é menor, eu costumo dizer, porque a gente consegue nomear. Então, é aquela pessoa trans que trabalha naquela empresa de tecnologia, é aquela pessoa trans que trabalha naquela empresa de software, ainda é muito pequeno esse grupo. Nas minhas conversas com empresas, eu costumo fazer algumas provocações questionando por que é que não existem mais pessoas trans trabalhando naquele espaço. Quando eu ouço que a resposta, quando eu ouço uma resposta na linha de que é porque elas não têm a qualificação necessária, eu digo, bom, ótimo. Até o final do dia você receberá um currículo, um e-mail com 30 currículos de pessoas trans que têm uma qualificação muito alta. E aí, normalmente, com essa minha provocação, a gente consegue chegar à questão de fundo, que não é só a escolaridade. Quer dizer, se por um lado é verdade que por conta de um histórico de negação de direitos, de preconceito, de bullying escolar, existem menos pessoas trans na universidade, por outro, também é verdade que muitas delas têm a capacitação desejada pelo mercado, mas não conseguem aceder às empresas por conta de preconceito.
Na sua escolha musical, o que podemos ouvir neste momento?
Olha, eu fiz uma escolha musical, Alexino, com base em sugestões de amigos. Então, quando eu vim aqui, quando você me fez o convite para vir falar com você, eu perguntei aos meus amigos o que eles sugeririam para tocar aqui no programa. Eu montei uma lista que se preocupa, inclusive, com representatividade. Então, eu acho que a gente poderia começar com a Linda Quebrada, na verdade, cantando Bicha Preta.
Ah, então, Bicha Preta, que é uma composição e interpretação dela, né?
Exatamente, Linda Quebrada. Linda Quebrada.
Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca preta favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se não for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Diz bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Ela zomba, bicha causa, elas é muita lacração. Mas tá aqui, eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Tra, 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 tra. Bicha preta.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Ricardo Gonçalves de Sales. Ele é mestre em Ciências da Comunicação aqui pela ECA USP e está nos falando sobre mercado de trabalho e LGBTs. Pois é, Ricardo, você nos trouxe aí a música Bicha Preta, né? Você quer comentar alguma coisa a respeito dessa música?
Bom, eu sou fã da Linda Quebrada. Eu acho que é uma artista que, inclusive, nunca é tocada nas rádios, né? Por isso que eu fiz essa provocação de trazê-la aqui para a Rádio USP. E eu acho que a Linda tem uma voz muito potente do ativismo, né? Ela é muito ativa nas redes sociais, é muito ativa nas manifestações de rua.
Ela é uma mulher trans.
Ela é uma mulher trans, ela é negra, ela é da periferia e ela traz para nós, acho que aqui, Alexina, uma reflexão sobre a questão da interseccionalidade. Essa palavra difícil, mas que a gente tenta traduzir como essas opressões que se cruzam, né? Ou seja, se é verdade que LGBTs enfrentam dificuldade para entrar no mercado de trabalho formal, é verdade também que os LGBTs negros, a bicha preta, que a Aline fala,
vai agregando discriminação.
Vai ter uma discriminação ainda maior, assim como pessoas trans e outros grupos mais vulneráveis.
No caso, você falou muito a respeito do T na sigla, né? Que tem aí o travesti e o transexual. Uhum. Primeiro, as diferenças entre eles são marcantes, né? Entre o travesti e o transexual. E como lidar com essas diferenças? Porque o que tem se percebido é que o travesti ele ficou muito com o estigma da prostituição. E o transexual, ele parece que na contemporaneidade ele adquire um outro espaço social. Uhum. E tem sido muito comum pessoas que não têm nenhum conflito com o seu órgão biológico, se posicionando como pessoas trans. Uhum. O termo transexualidade está tomando outro tipo de definição?
Pessoas trans é um termo guarda-chuva que a gente costuma utilizar para abarcar essas diversas identidades que fogem, na verdade, dessa norma de gênero, né? E também, inclusive, mas não só, do binarismo de gênero. A gente pode pensar, sobretudo, nesse caso, Alexino, nos critérios de auto-identificação como os mais importantes, né? Então, não compete a mim ou qualquer um de nós dizer que uma pessoa é travesti ou é uma mulher transexual. O que eu acho interessante nesses movimentos é que, de forma geral, a categoria travesti, a identidade travesti, costuma ser atravessada por questões de raça e classe. Né? Historicamente, essa identidade foi construída dessa maneira. O que é muito interessante, porque hoje existem também várias travestis brancas, de classe média alta, altamente escolarizadas, que procuram subverter isso, classificando-se como travestis. Né? Então, acho que não dá para a gente trabalhar com categorias muito fechadas. Quando a gente pensa em pessoas trans, estariam lá, então, as travestis, estariam as mulheres transexuais, os homens transexuais, as pessoas não binárias, que são aquelas que não aderem a esse binarismo homem-mulher ou que reivindicam para si uma identidade mais fluida. É um movimento que eu acho que tem crescido também nos últimos anos, sobretudo em termos de representatividade nas redes digitais. E isso é bastante interessante, né? Porque até hoje a gente faz críticas que, a meu ver, são muito precisas de que o movimento LGBT, ele é extremamente GGG-cêntrico, né? Muitas vezes, o movimento se volta às preocupações apenas dos homossexuais masculinos.
Quer dizer, é uma reprodução, né, dos comportamentos heterossexuais.
Exatamente. Também. Então, é importante pensar nesses novos grupos que surgem, dando voz, espaço para que essas pessoas sejam representadas, né?
Uma das coisas que a gente percebe também muito é que as terminologias elas se tornam bastante importantes dentro desse processo. No próximo bloco, eu gostaria de pedir, por favor, que você definisse esses termos, né? Esses gêneros, binários, não binários, e a própria transexualidade, homem trans e mulher trans.
Ótimo.
Né? No próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.